radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 20 de outubro de 2020.
E vamos ao destaque do dia. 46 milhões de doses de mais uma vacina contra o coronavírus. O
governo anuncia a compra da vacina Butantan Sinovac, desenvolvida em parceria com a China. Márcia Fernandes.
Previsão é que a vacinação comece em janeiro. Nova vacina se soma a outros acordos já fechados e vão permitir a ampla oferta de imunização aos brasileiros. Daqui a pouco eu volto com mais informações.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
US$1 bilhão para projetos de comunicação, energia e infraestrutura.
Brasil e Estados Unidos fecham mais um acordo comercial.
E presidente Jair Bolsonaro afirma que parceria reforça a aproximação entre os dois países.
Nasceu entre nós um sentimento de cooperação, de buscar o bem para os seus países.
Incentiva a qualificação profissional.
Ministério da Educação autoriza a criação de mais de 500 cursos técnicos. Daniele Popov.
Essa ampliação faz parte do programa Novos Caminhos, que tem como meta alcançar 3 milhões e 400 mil pessoas até 2023.
Na apresentação da Voz do Brasil, Alisson Machado e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
Mais 46 milhões de doses contra o coronavírus.
O governo assinou um protocolo para a compra da vacina Butantan Sinovac, desenvolvida em parceria com a China.
A ideia é disponibilizar a vacina a partir de janeiro.
Sobre o assunto, a gente conversa agora ao vivo com a repórter Márcia Fernandes. Boa noite, Márcia.
Boa noite, Alisson. Boa noite, Nazi. Boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil. É isso mesmo. A decisão foi tomada hoje após uma reunião do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, com governadores de todos os estados brasileiros. O objetivo é reforçar a estratégia de imunização do país. Por esse protocolo de intenções assinado hoje, o Brasil pode adquirir 46 milhões de doses da vacina Butantan Sinovac, que está sendo desenvolvida pelo Instituto Butantan do Brasil, em parceria com a empresa chinesa Sinovac. A previsão é que a vacinação comece em janeiro de 2021 pelos profissionais de saúde e grupos de risco. Segundo o ministro, se comprovada a eficácia, a vacina será disponibilizada no calendário nacional de imunizações, que já possui a logística e a organização para garantir o sucesso das campanhas de vacinação.
E Márcia, como você disse, esse é mais um reforço, já que o Brasil tem acordo para adquirir outras vacinas, não é isso?
É isso mesmo, Nazi. A estratégia do Brasil já conta com 140 milhões de doses da vacina da AstraZeneca, desenvolvida em parceria com a Universidade de Oxford. O Brasil também aderiu à Aliança Global COVAX, da Organização Mundial da Saúde, que é um grupo formado por vários países que garantirá a compra e distribuição da vacina contra a Covid-19. Com a assinatura desse protocolo de hoje, o país garante, então, 186 milhões de doses. Tanto a vacina Butantan Sinovac quanto a AstraZeneca estão em etapas avançadas de produção, a chamada fase 3, quando são testadas em milhares de pessoas. Mas vale ressaltar que elas precisam ser liberadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e ter eficácia e segurança garantidas. Além dessas previsões de compra, a partir de abril, a Fiocruz deve começar a produção própria da AstraZeneca e disponibilizar ao país até 165 milhões de doses durante o segundo semestre de 2021.
Agora, Márcia, explica para a gente de onde virão os recursos para a compra dessa nova vacina.
Olha, Alisson, será editada uma nova medida provisória, disponibilizando crédito orçamentário de R$1,9 bilhão. Além disso, o Ministério da Saúde vai investir R$ 80 milhões para ampliação da estrutura do Butantan, para ajudar na produção da vacina. E, Alisson, segundo a OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, a vacinação de cerca de metade da população pode ser suficiente para atingir a imunidade coletiva, ou seja, reduzir a circulação do vírus da Covid-19. Por isso, o governo federal vai oferecer a vacinação, mas ela não será obrigatória. Alisson Nazi.
Obrigado, Márcia, pelas informações ao vivo.
E o novo equipamento que vai ajudar a salvar vidas nos casos graves da Covid-19 vai ser produzido com apoio do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.
São 10 milhões de reais em financiamento para a fabricação das máquinas, além de insumos que ficam prontos em dezembro.
O equipamento é inovador, utiliza uma tecnologia diferenciada, a oxigenação por membrana extracorpórea. Para o paciente, funciona como um pulmão extra, que remove o sangue das veias, bombeia o líquido até um oxigenador e depois devolve o material para o corpo, num ciclo que estabiliza a capacidade respiratória nos casos graves da Covid-19. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, enxergou na tecnologia mais uma opção para combater os efeitos da pandemia e liberou 10 milhões de reais em financiamento para a empresa responsável pela produção do equipamento. A promessa da empresa é que até dezembro sejam disponibilizados 20 equipamentos e mais de 600 insumos descartáveis usados no procedimento. Segundo João Paulo Pieroni, chefe do Departamento do Complexo Industrial e de Serviços de Saúde do BNDES, o incentivo está dentro do programa emergencial de combate ao coronavírus.
O programa tem como objetivo ampliar a oferta de leitos dedicados à Covid-19, bem como o número de equipamentos, materiais e insumos críticos para o enfrentamento da pandemia.
De abril para cá, o programa emergencial do banco já liberou quase 300 milhões de reais para o enfrentamento da Covid-19, dinheiro que resultou na instalação de 2.900 leitos hospitalares, aquisição de 4 milhões de testes e 1.700 equipamentos, como ventiladores e monitores. Reportagem Selma Dias.
O Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
Até agora, 4.721.593 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 5.273.954.
E 154.837 pessoas morreram de Covid-19.
O Brasil fechou parceria para receber US$1 bilhão dos Estados Unidos para projetos em áreas como telecomunicações, energia, infraestrutura, logística e mineração.
O presidente Jair Bolsonaro afirmou que o acordo é mais um resultado da parceria e amizade entre os dois países.
O Banco Americano de Importação e Exportação firmou um acordo com o governo brasileiro nesta terça-feira para o investimento de US$1 bilhão no país. O dinheiro será aplicado em telecomunicações, incluindo 5G, energia renovável, petróleo e gás, e em logística e indústria. Para o presidente Jair Bolsonaro, os acordos reforçam as relações entre Brasil e Estados Unidos.
Desde o primeiro contato que tive com o senhor presidente Donald Trump, nasceu entre nós um sentimento de cooperação, de buscar o bem para os seus países. Acordos vários assinamos, memorandos outros, como quatro no exato momento.
De acordo com o ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, a iniciativa é um importante passo entre os países.
Temos uma relação que faz sentido, uma relação que é coerente, onde as diferentes áreas todas estão em torno de objetivos comuns, de objetivos para o bem dos dois povos.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, destacou o esforço do país em atrair investimentos e fechar acordos com diversos países.
Nós fizemos um acordo com o Mercosul, que estava parado há 8 anos. Fizemos um acordo com a União Europeia, que estava parado há 20 anos. Fizemos um acordo com a Área de Livre Comércio Europeia. Começamos as negociações com o Japão, Coreia do Sul, Canadá. E chegamos finalmente a um grande acordo também com os americanos, para facilidade de comércio, convergência de marcos regulatórios e anticorrupção. Esse acordo com o Exim Bank chega no momento exato em que a nossa infraestrutura, logística, cabotagem, mineração, petróleo, gás natural, todo esse horizonte de investimentos começa a ser desbloqueado.
De acordo com o conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Robert O'Brien, os acordos assinados selam a parceria de ambos os países que vão trabalhar juntos. Atualmente, os Estados Unidos são o segundo maior parceiro do Brasil, ficando atrás apenas da China. Reportagem Gabriela Noronha.
Ampliar a quantidade de cursos técnicos no país. Esse é um dos objetivos do Ministério da Educação.
O Ministério publicou um decreto que autoriza a criação de mais de 500 cursos técnicos pelo país.
São oportunidades nas áreas de enfermagem, contabilidade, recursos humanos, marketing, administração e muitos outros cursos que poderão ser feitos presencialmente ou à distância. A autorização é para oferta dos cursos técnicos de nível médio por instituições privadas de ensino superior. O ensino técnico está no radar do Ministério da Educação e tem sido foco de iniciativas do governo. A criação de 515 cursos técnicos agora foi precedida de outra autorização em junho de criação de 207 cursos pelas instituições privadas de ensino superior. Essa ampliação faz parte do programa Novos Caminhos do Ministério da Educação, que tem como meta aumentar em 80% o número de matrículas em cursos de qualificação profissional ou alcançar 3 milhões e 400 mil pessoas até 2023. Durante divulgação dos dados do Exame Nacional de Desempenho do Estudante, o ENAD, nesta terça-feira, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, disse que é hora de abrir oportunidade para os técnicos.
Autorizamos mais de 500 cursos de instituições públicas e privadas na área técnica, para formação de técnicos. Eu creio que é essa grande demanda que o Brasil, agora num outro momento, logo após tudo isso que estamos passando, nós vamos precisar.
Dados do Censo Escolar da Educação Básica 2019 mostram que houve aumento no número de matrículas no ensino profissionalizante entre 2018 e 2019 de 7,6% para aqueles estudantes que iniciaram o curso logo após o ensino médio e 6,6% nos cursos integrados ao ensino médio. O levantamento mostra também que a rede privada concentra mais de 41% das matrículas da educação profissional, cerca de 38% na rede estadual e quase 19% na rede federal. O estudante de agronomia do Instituto Federal Goiano, em Cristalina, Goiás, Pedro Afonso Rezende, já pensa no futuro profissional ao escolher o curso técnico em uma área que oferece mais oportunidades na cidade dele.
Escolhi esse curso porque ele é muito importante para a minha cidade, já que Cristalina é um grande destaque no PIB agrícola nacional. E eu me identifico muito com essa área.
As instituições terão prazo de 12 meses para iniciarem as aulas, mas a autorização do MEC tem validade de 3 anos e pode ser renovada por mais 3. Reportagem Daniele Popov.
E foram divulgados hoje os dados do ENAD, o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, realizado no ano passado.
É uma prova aplicada a estudantes no final da graduação para avaliar conhecimentos e habilidades desenvolvidas ao longo do curso e a qualidade dos cursos nas universidades e faculdades do Brasil.
E o resultado é que estudantes de universidades públicas se saíram melhor do que alunos da rede privada.
E que ações do governo como o FIES garantem que 60% dos estudantes tenham acesso ao ensino superior.
Os resultados do último ENAD revelam que as universidades públicas tiveram os melhores desempenhos e que os estudantes de cursos presenciais tiveram notas melhores do que os de cursos à distância. O ENAD mede o desempenho dos estudantes na graduação. A cada ano, um conjunto diferente de cursos é avaliado. Alexandre Lopes, presidente do INEP, fala dos objetivos do exame.
O objetivo do ENAD não é fazer ranking de instituições, mas prestar um conjunto de informações para a sociedade, para o aluno, para a instituição, para que a gente possa avançar na qualidade de ensino.
Levando em consideração o desempenho dos estudantes nas provas, os cursos são classificados seguindo uma escala de 1 a 5. Entre as universidades federais, 46% dos cursos ofertados conseguiram conceito 4 e 24% conceito 5, que é o mais alto. Já nas instituições privadas com fins lucrativos, a maior parte dos cursos ficou com nota 2, ou seja, abaixo da média. A ideia do exame é detectar problemas e trabalhar para melhorar os pontos fracos, como ressalta o ministro da Educação, Milton Ribeiro.
Está na hora de nós pararmos um pouco e pensarmos na qualidade. Não é possível os valores do orçamento do MEC e a qualidade que temos na educação brasileira.
E os bons resultados estão espalhados pelo Brasil, em todas as regiões. É o que destaca Ulisses Teixeira, coordenador de gestão de exames do INEP.
Não é uma concentração exclusiva na região sudeste, como um senso comum poderia imaginar que isso acontecesse, né? Temos uma distribuição maior pelo território nacional.
Sobre o perfil socioeconômico, o levantamento mostra que 60% são beneficiados pelo Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, ou o Programa Universidade para Todos, ProUni. O FIES oferece financiamento para estudantes das privadas e o ProUni dá bolsas integrais ou parciais. O estudante José Hernani dos Santos fez engenharia civil com a ajuda do ProUni e disse que levou em consideração a nota do curso na hora de escolher.
Mas olhando a nota, né, que é mais interessante para os cursos, no curso de engenharia civil eu tinha visto que a nota tinha sido bastante alta. Isso só confirmou para mim que eu estaria fazendo uma boa escolha.
Quase 390 mil estudantes participaram do ENAD em 2019. A maioria está matriculada na rede privada. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Alimentos mais frescos e saudáveis, direto do campo, para quem mais precisa.
Você vai ouvir daqui a pouco que o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, vem garantindo renda a agricultores familiares e comida para pessoas de baixa renda durante a pandemia.
As Forças Armadas vão atuar nas eleições municipais durante o processo de votação e também na apuração dos votos.
O decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro atende a um pedido do Tribunal Superior Eleitoral.
O objetivo é garantir um processo seguro na escolha dos prefeitos e vereadores.
Os locais de atuação das Forças Armadas ainda vão ser definidos em conjunto com o TSE.
Agricultores familiares de todo o Brasil já receberam mais de 80 milhões de reais este ano pelo PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos.
No programa, o governo compra a produção de agricultores, que é doada para ser consumida em escolas, creches, hospitais, restaurantes populares e entidades assistenciais.
Um reforço em meio à pandemia de coronavírus.
Comprar alimentos da agricultura familiar e levar a quem precisa. É assim que funciona o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. Desde o início do ano, o programa já repassou cerca de 80 milhões de reais para mais de 11 mil agricultores familiares de todo o país, para o fornecimento de quase 28 mil toneladas de alimentos. Comida que já chegou a cerca de 660 projetos e 813 unidades socioassistenciais que atendem famílias em situação de vulnerabilidade, como explica o superintendente de suporte à agricultura familiar da Companhia Nacional de Abastecimento, Marisson Marinho.
As organizações da agricultura familiar apresentam propostas de compra para o governo e cadastram entidades recebedoras que vão receber os produtos, o que garante a organização da agricultura familiar a entrega dos produtos durante um ano. Nesse ano a gente recebeu 220 milhões de reais numa ação de enfrentamento aos efeitos econômicos do Covid-19. Já foram contratados, já foram pagos 80 milhões de reais para essas cooperativas e associações da agricultura familiar e o restante está sendo analisado a documentação e à medida que vai entregando que as organizações vão entregando a documentação, elas vão recebendo os recursos.
O PAA foi criado para promover o acesso à alimentação e incentivar a agricultura familiar no país. Comida que chega à mesa, em sua maioria, sem agrotóxico, o que evita impactos negativos na saúde, no meio ambiente e também na vida do agricultor familiar. Para a presidente do Instituto Os Guardiões da Natureza, Vânia dos Santos, o PAA é uma das principais políticas de apoio ao cultivo sustentável.
Graças ao projeto de aquisição de alimentos com doação simultânea, nós conseguimos angariar os agricultores e fazer com que eles se mantivessem fiéis à associação e, sobretudo, tivessem uma renda para poder mudar a sua vida e sair um pouco dos agrotóxicos.
O PAA trouxe independência ao homem do campo, como garante a agricultora do Paraná, Ana Paula Kruskovski.
Tem uma renda garantida, porque o dinheiro fica depositado na conta da associação.
A expectativa é beneficiar mais de 1.900 organizações da agricultura familiar e entregar 80 mil toneladas de alimentos a quem precisa. Reportagem Cleide Lopes.
300 indígenas do povo Zoé, que vivem isolados na Amazônia, vão receber um reforço no combate à Covid-19.
Uma UTI foi instalada na aldeia para atender possíveis casos da doença.
É a primeira vez que uma terra indígena vai contar com este tipo de estrutura.
O objetivo é proteger os moradores da aldeia e evitar que se desloquem em caso de necessidade.
A primeira unidade de terapia intensiva instalada em área indígena no país está pronta para atendimentos de emergência. A UTI foi montada na terra indígena Zoé, localizada na floresta amazônica do noroeste do Pará, e está equipada com respirador mecânico, equipamento de raio-x digital e cilindro de oxigênio. Também foi implantada uma nova unidade de atenção primária indígena para apoio ao atendimento de casos leves de Covid-19. Os cerca de 300 indígenas da etnia Zoé são um povo nômade de recente contato que mantém suas tradições e culturas. O objetivo, segundo o governo federal, é atender os indígenas na aldeia, sem que eles tenham que ser deslocados ou distanciados de suas famílias. O governo federal também antecipou a vacinação contra a influenza entre o povo Zoé. Stanley Nunes, coordenador do Distrito Sanitário Especial Indígena Guamá Tocantins, explica que nenhum caso de Covid foi registrado até o momento e a medida é para a proteção dos indígenas.
Informo a implantação da primeira UTI dentro de terras indígenas, onde implantamos dentro das terras Cupinapanema da população Zoé. Até o momento, nenhum caso foi registrado dentro dessas terras. Mediante aos cuidados da equipe multidisciplinar, de toda a equipe, do Distrito Guamá Tocantins.
Até agora, o Distrito Guamá Tocantins já instalou 33 unidades de atenção primária indígena para atender 186 aldeias, beneficiando 17 mil índios. Além disso, na região do Baixo Tapajós, 6 equipes multidisciplinares de saúde indígena trabalham para levar saúde básica a 12 etnias da região e 8 embarcações, que incluem ambulâncias fluviais e barcos para transporte de pacientes, estão em funcionamento para atender a população de mais de 6 mil indígenas da região. Reportagem Gabriela Noronha.
Um enorme complexo científico que permite a realização de pesquisas em várias áreas, como saúde e biocombustíveis.
Este é o Sirius, a maior e mais complexa infraestrutura científica já construída no país.
E amanhã a primeira estação começa a operar oficialmente.
O acelerador de elétrons Sirius fica em Campinas, São Paulo, e é o primeiro complexo desse tipo na América Latina. Por trás de todo o concreto do tamanho de um campo de futebol, existe uma tecnologia de última geração. O complexo funciona como um poderoso microscópio que produz um tipo específico de luz, tão intensa que torna possível enxergar os materiais a níveis atômicos, como explica o pesquisador Andrei Nascimento. aquecimento.
Essa luz, então, é a chamada radiação síncrotron, né, que vem do nome do acelerador, que é uma luz extremamente intensa, né, de todo o espectro eletromagnético. Então, a gente está falando desde a luz que a gente está acostumado a ver, né, até os raios-x, e raios-x muito intensos. E, principalmente, os raios-x vão permitir que a gente consiga penetrar na matéria, né, no nosso objeto de estudo, e enxergar, de fato, os átomos que formam o nosso objeto de estudo.
Qualquer tipo de material, orgânico ou inorgânico, pode ser estudado no acelerador. A primeira estação a ser inaugurada recebeu o nome de Manacá. Ela é voltada a experimentos biológicos. Inclusive, pesquisas relacionadas ao coronavírus já estão sendo desenvolvidas. O pesquisador Andrei Nascimento explica que, conhecendo o comportamento dos átomos, é possível, por exemplo, melhorar a produção de medicamentos.
A gente consegue ver os detalhes dessas proteínas que são importantes para a função do vírus, para o ciclo de vida do vírus, né? Então, se a gente conseguir interromper as funções dessas proteínas, possivelmente a gente consegue interromper a infecção e o desenvolvimento da doença também.
Ao todo, o Complexo Sirius vai contar com 38 estações de pesquisas e vai poder receber pesquisadores de todas as instituições do país e do mundo. De Campinas, São Paulo, Dimas Soldi.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada. Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Segundo a turma do Supremo Tribunal Federal, nega a Gedel Vieira Lima progressão para regime semiaberto.
Superior Tribunal de Justiça nega pedido de liberdade a suposto líder de milícia em comunidade do Rio de Janeiro.
Aplicativo de transporte terá de indenizar o usuário que foi ofendido por motorista.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Segundo a turma do Supremo Tribunal Federal, nega a Gedel Vieira Lima progressão para regime semiaberto.
O pedido foi indeferido em sessão virtual, porque o ex-ministro não pagou a multa de cerca de R$1.600.000 imposta na condenação. Fábio Ruas.
Gedel Vieira Lima foi condenado a 14 anos e 10 meses de prisão em regime inicial fechado e ao pagamento de 106 dias multa pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa. A defesa argumentou que não existe norma legal que condicione o pagamento da multa à progressão de regime. O relator ministro Edson Fachin afirmou que essa condição está prevista na Lei de Execuções Penais. O entendimento foi acompanhado pela maioria.
O Superior Tribunal de Justiça negou pedido de liberdade a um homem apontado como líder de milícia que atua na comunidade do Quitungo, no Rio de Janeiro.
Ele está preso preventivamente, acusado de ter ordenado o assassinato de um rival que seria integrante da facção Comando Vermelho.
Segundo o Ministério Público, a milícia atua na comunidade fluminense há muitos anos, explorando de forma irregular o fornecimento de TV por assinatura, a cobrança de pontos de mototáxis, o monopólio da venda de gás e o empréstimo de dinheiro a juros exorbitantes. A sexta turma do STJ negou o pedido de habeas corpus ao suposto líder da milícia. O relator ministro Sebastião Rei Júnior destacou que há elementos suficientes para confirmar a gravidade concreta do crime, a posição de liderança atribuída ao investigado e a existência de outras circunstâncias que justificam a prisão como forma de garantir a ordem pública.
A Justiça do Distrito Federal condenou um aplicativo de transporte a indenizar o usuário que foi ofendido por um motorista que presta serviços à plataforma.
Segundo o processo, o consumidor foi atacado com palavrões após ter questionado o condutor sobre a demora da chegada do veículo.
O usuário apresentou cópias das mensagens trocadas por meio do aplicativo da empresa.
A juíza que analisou o caso considerou que o motorista feriu a dignidade do consumidor e condenou a empresa a pagar R$ 2.000 de indenização por dano moral.
Ministério Público Federal entra com ação para garantir direitos territoriais indígenas em Carazinho e Passo Fundo, no Rio Grande do Sul.
Segundo procuradores, uma nova instrução normativa da FUNAI, Fundação Nacional do Índio, modifica entendimento em prejuízo das populações indígenas. Marissa Omena.
O Ministério Público Federal entrou com duas ações civis públicas para anular os efeitos da instrução normativa que deixa de tratar a área em estudo de identificação, a terra indígena delimitada pela FUNAI, a terra declarada pelo Ministério da Justiça e a terra interditada, como hipóteses impeditivas para a emissão de declaração de reconhecimento de limites. Segundo os procuradores, a mudança deixa as áreas desprotegidas, com risco de invasão.
A readaptação do trabalhador em nova função não pode acarretar redução do patamar salarial.
O entendimento é do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região em Pernambuco, Carlos Ribeiro.
Os desembargadores analisaram o processo de um carteiro que, depois de sofrer um acidente de trabalho, foi readaptado na atividade de suporte e deixou de receber um adicional para a atividade, equivalente a 30% sobre o salário. O relator destacou que a consolidação das leis do trabalho proíbe que outros funcionários peçam equiparação salarial quando um trabalhador readaptado ganha mais, na mesma função que eles. Segundo ele, essa proibição reforça a intenção do legislador de manter para o trabalhador acidentado e readaptado o salário que recebia antes de sofrer o acidente.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova Jorge Oliveira para o Tribunal de Contas da União. Indicações de diretores para a ANAC, Anvisa e ANP também são aprovadas pelo plenário. Comissão debate plano de vacinação contra a Covid-19. Boa noite. O plenário do Senado aprovou a indicação do secretário-geral da Presidência da República, Jorge Oliveira, para o TCU. Foram 53 votos a favor e 7 contrários. O indicado passou antes por uma sabatina. As sabatinas são uma espécie de debate anterior à votação do nome do indicado no Senado, onde perguntas são feitas pelos senadores aos possíveis escolhidos. Durante a sabatina, os senadores questionaram obras paralisadas, excessos na fiscalização do tribunal e ligações do indicado com a família Bolsonaro. Detalhes com o repórter Bruno Lourenço.
Indicado para o Tribunal de Contas da União, o secretário-geral da Presidência da República, Jorge Oliveira, foi questionado durante a sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos sobre a proximidade com o presidente da República. O senador Jorge Cajuru, do Cidadania de Goiás, anunciou o voto contrário à indicação.
O senhor já foi assessor jurídico do então deputado Jair Bolsonaro. O senhor não receia ser visto no TCU, menos como fiscal de contas públicas e mais como eventual advogado de defesa do governo Bolsonaro?
Jorge Oliveira disse que o TCU é formado por vários ministros e que cabe ao Congresso Nacional e não ao Tribunal o julgamento das contas do presidente da República.
Eu tenho muito orgulho de ter trabalhado com o então deputado Jair Bolsonaro como assessor parlamentar em seu gabinete e tenho um respeito muito grande por isso. Agora, a limitação da atuação do ministro do Tribunal de Contas, ele é dado pela lei.
Após a análise da indicação de Jorge Oliveira ao TCU, os senadores sabatinam Alexandre Costa Rangel, indicado para a diretoria da Comissão de Valores Mobiliários, órgão encarregado de fiscalizar o mercado de capitais.
A comissão ainda aprovou hoje a contratação de empréstimos internacionais no valor de 172 milhões de dólares para a Paraíba. Os recursos serão investidos em saúde e saneamento básico. Os financiamentos agora seguem ao plenário em regime de urgência. E o indicado para o Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes, será sabatinado nesta quarta-feira pela Comissão de Constituição e Justiça. Em votação secreta, os senadores vão decidir se o desembargador assume uma vaga na mais alta corte do país. A reportagem é de Marcela Cunha.
A sabatina começa com a leitura do parecer do senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, pela aprovação do desembargador Cássio Nunes para o STF. Ele terá 30 minutos para defender sua indicação. Cada senador terá 10 minutos para fazer perguntas, e o sabatinado terá o mesmo tempo para suas respostas. Réplicas e tréplicas serão de 5 minutos. A presidente da CCJ, a senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, estima que a sabatina dure entre 8 e 10 horas e defende que a votação no plenário seja feita na própria quarta-feira à noite.
Estamos trabalhando nos nossos estados. A vinda dos senadores semana que vem só para votar no plenário a indicação do ministro é contraproducente e não teria sentido.
A votação será secreta e são necessários 14 votos na CCJ e 41 no plenário para a aprovação do nome do indicado.
O senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, pediu o afastamento do mandato pelo prazo de 120 dias. Ele é investigado por ter supostamente recebido recursos públicos destinados ao estado de Roraima para ações de combate ao novo coronavírus. Na petição, Chico Rodrigues esclareceu que o dinheiro tem origem ilícita e seria usado no pagamento de funcionários da empresa da família. Ele afirmou que usará o tempo de licença para comprovar a sua inocência. Durante reunião hoje, especialistas e parlamentares discutiram a evolução das vacinas contra a Covid-19, os prazos e planos de imunização dos brasileiros. A previsão da Fiocruz é liberar doses da produção conjunta com a Universidade de Oxford a partir de fevereiro. Já a expectativa do Butantan é entregar 100 milhões de unidades para o segundo semestre de 2021. A repórter Raquel Teixeira tem mais informações.
A preocupação de pesquisadores é com a aprovação precoce de uma vacina contra a Covid-19 por causa da necessidade de estudos sobre a durabilidade dos efeitos do produto e sobre a confiabilidade dos resultados. O diretor da Anvisa, Juvenal de Souza, prevê a liberação de doses pelo SUS para o primeiro semestre de 2021.
Não podemos marcar uma data. Haja visto o exemplo anterior, um efeito adverso com a AstraZeneca, então torcemos para que no primeiro semestre do ano que vem tenhamos aí já um produto viável e que outros venham também.
O relator deputado Francisco Júnior, do PSD de Goiás, destacou a importância de conscientizar a população sobre a necessidade da vacinação.
Importantes ganhos no âmbito da saúde pública aconteceram graças às vacinas. Doenças como o sarampo, rubéola e a poliomielite, por exemplo, são evitáveis graças aos imunizantes.
A comissão ainda se reúne para audiência pública em 3 outras oportunidades até o final de 2020. E no dia 16 de dezembro está prevista a apresentação do relatório final.
O plenário do Senado aprovou há pouco as 5 indicações para a Agência Nacional de Proteção de Dados, responsável por defender a privacidade das informações de cada brasileiro. A repórter Érica Christian explica melhor como essa agência deve funcionar.
A recém-criada Agência Nacional de Proteção de Dados terá a missão de implementar e fiscalizar o cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados. A nova autarquia vai elaborar políticas nacionais de preservação de informações pessoais, assim como punir quem descumprir a norma. A lei em si garante a cada cidadão a privacidade de informações pessoais, como nome e e-mail, e proíbe a venda de cadastros. Para o início desse trabalho, o Senado sabatinou e aprovou 5 diretores. São eles: Valdemar Ortunho Júnior, Arthur Sabá, Joacil Rael, Miriam Wimmer e Nairane Rabelo. O senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, minimizou a nomeação de 3 militares para a agência ao ressaltar que o mais importante é a população ter garantida a privacidade de seus dados.
A Autoridade Nacional de Proteção de Dados tem uma relevância muito grande neste momento, onde você tem uma consciência maior da população no tocante à necessidade de proteção dos seus direitos na internet, em particular o direito de uso dos seus dados.
Além dos 5 diretores, a Agência Nacional de Proteção de Dados contará com um conselho composto por 23 integrantes indicados pelo poder público e pela sociedade civil.
E o Senado vota neste momento em sessão semipresencial mais 15 indicações para agências reguladoras, entre elas a de aviação civil e a de vigilância sanitária, que vinham operando basicamente com diretores substitutos. O repórter Roberto Fragoso tem informações ao vivo. Boa noite, Roberto.
Boa noite, Paula. Boa noite, ouvintes. Desde o início da pandemia, a votação de indicações em agências reguladoras estava bloqueada porque deveria ser presencial. E como o mandato tem tempo limitado, os cargos foram ocupados de forma temporária por diretores substitutos. As duas que têm mais peso durante a crise sanitária e no pós-pandemia são a Agência Nacional de Aviação Civil, porque o setor aéreo foi um dos primeiros e mais impactados pelo isolamento social, e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que vai certificar as vacinas contra a Covid-19. O senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, explicou a importância de o Senado garantir os mandatos permanentes nas agências.
Esse modelo de substituição de diretores permanentes por diretores substitutos expõe as agências, diminuem o seu papel estratégico, especialmente no momento em que se busca atrair o setor privado a participar de soluções de investimentos na esfera pública.
Foram aprovadas as indicações de 4 diretores e do ouvidor da ANAC, um diretor da Agência de Transportes Aquaviários, 2 nomes para a Agência Nacional do Petróleo, 1 para a de Telecomunicações, 1 para a Agência Nacional de Energia Elétrica, 5 nomeações para a Anvisa e está sendo avaliada neste momento uma nomeação para a Agência Nacional de Águas. Roberto Fragoso, ao vivo para o Jornal do Senado.
O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, elogiou a portaria do Ministério da Saúde, que obriga médicos a comunicarem à polícia todos os casos de aborto por estupro. Para o senador, essa é uma questão de humanidade em defesa da saúde da mulher e da punição do estupro. Girão acredita que, se a medida não for tomada, estaremos sendo coniventes com o crime.
Quem quer revogar essa parceria está querendo passar a mão na cabeça de estuprador. E isso era uma lacuna que se tinha na nossa, no nosso regulamento, que agora o Ministério da Saúde, desse novo governo, resolveu consertar, reparar, aliás, através de uma lei de 2018, aprovada no Senado aqui, aprovada na Câmara, sancionada pelo presidente da República.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Auxílio emergencial e disputa pelo orçamento travam votações do plenário.
Oposição insiste em pautar MP para manter valor do benefício em R$600.
Câmara avalia modelos de reforma administrativa adotados por outros países.
Boa noite. Em seminário virtual, os deputados receberam os embaixadores da Espanha e da Austrália para falar sobre a administração pública em outros países e gerar modelos da reforma administrativa que será discutida na Câmara. A reportagem é de Silvia Munhato.
Um sistema com mais flexibilidade de contratação e demissão de funcionários públicos e outro que tem servido até como redutor das desigualdades sociais. Essa foi a visão passada pelos embaixadores da Austrália e da Espanha no Brasil aos deputados que participaram do seminário virtual sobre a reforma administrativa, promovido pela Secretaria de Relações Internacionais da Câmara. O secretário de Relações Internacionais, o deputado Alex Manente, do Cidadania de São Paulo, abriu o debate com uma avaliação sobre a necessidade de uma reforma administrativa no Brasil.
Aqui no Brasil, nós vivemos um serviço público bastante obsoleto, no sentido de gerar um custo significativo para o Estado e o serviço não ser tão eficiente, até por conta da falta de uma modernidade. O Brasil tem um desafio também aqui. Nós temos excesso de privilégios, eu diria. penduricalhos, benefícios, progressão automática rápida para as carreiras, o que inibe qualquer possibilidade de evolução da qualidade do serviço público.
Respondendo ao questionamento de Alex Manente, o embaixador da Espanha, Fernando Garcia Casas, diz que o custo da folha de pessoal em seu país é de 12,2% do PIB. Já o embaixador australiano, Timothy Kane, diz que o custo na Austrália é de 17%. De acordo com o Atlas do Estado Brasileiro, do IPEA, o Brasil tinha um custo de 10,7% do PIB em 2017. Timothy Kane explicou que os servidores públicos na Austrália representam 15,8% da força de trabalho, contra uma média de 18% dos países desenvolvidos. A maioria, quase 80%, é estadual. O sistema de contratação é descentralizado. Já Fernando Garcia diz que os servidores são 14,3% da população ativa e a maioria é contratada a partir de concursos e tem estabilidade. No Brasil, de acordo com o IPEA, o serviço público está em torno de 11% da população economicamente ativa. O embaixador da Espanha disse ainda que em seu país existem avaliações de desempenho constantes e o salário máximo que um servidor pode ter está em torno de R$13 mil, embora o mínimo também não esteja muito distante disso. O embaixador Fernando Garcia explicou que o fator salarial, além de outros, promovem uma redução de desigualdades.
Uma das minhas conselheiras aqui é filha de caminhoneiro. Isso foi só graças a un sector público que con salud, educación, con bolsas de estudio, permitió llegar, está ahora no tope dos civil servants da nossa função pública.
No Brasil, ainda de acordo com o IPEA, a maior parte dos servidores é municipal, cerca de 60%, mas os salários são 3 vezes menores que os federais. Os dois embaixadores destacaram que existe uma estabilidade de servidores durante as mudanças de governo. As últimas reformas têm sido no sentido de dar mais agilidade aos serviços com a digitalização dos processos, além de mais transparência. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Na avaliação de professora Rosa Neide, do PT de Mato Grosso, é preciso conhecer o serviço público primeiro, antes de falar em reforma administrativa. A deputada critica as entidades que sugerem um enxugamento do funcionalismo para que o Estado tenha mais recursos para investimentos.
Professora Rosa Neide questiona se pagar o médico, o professor ou o policial não significa exatamente o cumprimento do papel do Estado. Ela entende que uma boa segurança pública é ter efetivo concursado e bem pago nas ruas cuidando da população. Assim como uma educação de qualidade é poder contar com professores capacitados recebendo salário digno para cumprir sua função.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, também é contra a reforma administrativa do jeito que foi apresentada. O parlamentar considera um grande equívoco colocar a culpa dos problemas financeiros do país nas costas dos servidores públicos.
De acordo com Pompeu de Matos, o funcionalismo foi escolhido como bode expiatório de forma injusta. Para o deputado, desde a aprovação das reformas trabalhista e da Previdência, vem sendo usado um discurso enganoso de busca de soluções, mas que só serve para retirar direitos dos trabalhadores.
Relações Exteriores.
Vicentinho, do PT de São Paulo, saúda o povo boliviano pela eleição de Luiz Arce como presidente. Segundo o deputado, a exemplo do que ocorreu no Brasil, no país vizinho também houve um golpe e a retirada de direitos trabalhistas. Mas a população deu a resposta nas urnas.
Vicentinho cita ainda o caso da prefeita de uma cidade boliviana que teve os cabelos cortados e pintados de vermelho por militantes da direita e que, por meio do voto democrático e consciente, se elegeu agora como senadora.
Homenagem.
Alice Portugal, da Bahia, lamenta a morte aos 75 anos do militante histórico do Partido Comunista do Brasil, Carlos Valadares. Médico do trabalho, Valadares foi dirigente do PCdoB na Bahia e em Minas Gerais, onde passou os últimos anos. A deputada destaca que o militante enfrentou a ditadura militar e se dedicou à luta contra as injustiças sociais.
Valmir Assunção, do PT da Bahia, registra com pesar o falecimento do vereador de Pau Brasil, Gerson Patachó, em decorrência da Covid-19. O parlamentar ressalta que Gerson Patachó tinha 4 mandatos como vereador e era uma grande liderança indígena na cidade.
eleições.
Em evento virtual promovido pela Secretaria da Mulher da Câmara e pela ONG Transparência Eleitoral Brasil, foi lançado hoje o Observatório de Violência Política contra a Mulher. O repórter Cláudio Ferreira acompanhou o lançamento e traz mais informações sobre os objetivos principais da iniciativa.
A violência política de gênero acontece quando há discriminação contra mulheres candidatas ou eleitas, além de agressão física, psicológica ou sexual. Para colaborar no combate a essas atitudes, foi lançado o Observatório de Violência Política contra a Mulher, que reúne especialistas de universidades e da sociedade civil em torno do tema. O lançamento aconteceu em um evento virtual promovido conjuntamente pela Secretaria da Mulher da Câmara e pela ONG Transparência Eleitoral Brasil. Uma das representantes da entidade no debate, Ana Cláudia Santano, explicou os principais eixos que serão trabalhados: compilar leis e projetos sobre violência política de gênero nos países da América Latina, fazer um diagnóstico coletando dados de alguns municípios brasileiros, verificar a situação das mulheres que estão nas casas legislativas e acompanhar as eleições municipais, principalmente a propaganda eleitoral e as manifestações nas redes sociais. Ana Cláudia Santano ressaltou que o resultado de todos os levantamentos vai virar um banco de dados com acesso público. Segundo ela, o trabalho do observatório vai ser permanente até que o ambiente político seja menos hostil e mais receptivo às mulheres.
Não é aceitável que, infelizmente, deputadas ainda recebam ameaças de morte ou que, eventualmente, outros parlamentares ainda sejam assassinadas em outros lugares do Brasil. A gente precisa parar com essa violência política urgentemente. Mas também não é só a violência física, é a violência psicológica também, é a violência aquela que acompanha a mulher parlamentar nas suas atividades.
As parlamentares presentes ao debate deram exemplos da violência política de gênero. Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, lembrou a luta para conseguir como deputada o direito à licença maternidade. Talíria Petrone, do PSOL do Rio, que denunciou a Organização das Nações Unidas ter recebido ameaças, apontou que essa violência é mais aguda contra mulheres negras e indígenas. Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, lamentou os ataques que candidatas têm recebido em vários estados e afirmou que as próximas gerações de mulheres não podem ser desestimuladas a participar da política.
Há uma tentativa de morte política, de sufocamento. Uma tentativa de que essa mulher não se eleja mais, e, portanto, nós somos sobreviventes. Há uma tentativa, quando passamos pela violência política, se nos candidatamos, enfrentamos os gabinetes do ódio, nós somos sobreviventes. Há uma tentativa de que essa mulher não seja considerada para funções importantes dentro da Câmara. Quando exercemos funções políticas nos partidos ou no parlamento, nós também estamos teimando em sobreviver.
A coordenadora da bancada feminina na Câmara, deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do Democratas do Tocantins, citou um estudo da consultoria legislativa da Casa sobre a participação feminina nas eleições municipais deste ano. As candidaturas cresceram nas eleições majoritárias para as prefeituras, mas a cota de 30% de mulheres não foi respeitada nas eleições proporcionais para as câmaras de vereadores.
O processo de fortalecimento, na nossa opinião, enquanto bancada feminina, enquanto secretaria, passa também pela ocupação de espaços de poder no âmbito dos partidos, espaços nas secretarias executivas dos partidos, na comissão executiva dos partidos, nos órgãos de poder interno que preparam, que validam as resoluções, que definem as regras da participação política. Da mesma forma, na Câmara dos Deputados, com a presença na mesa, com a presença em diferentes posições, para nós é muito importante.
Está sendo examinado desde 2015 pela Câmara um projeto que combate a discriminação e a violência político-eleitoral contra a mulher. Durante o debate, as parlamentares disseram que outras propostas estão sendo elaboradas. A ideia é que as leis também tragam punições para quem praticar esse tipo de violência. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Votação.
Sem acordo sobre o auxílio emergencial e sobre a comissão mista de orçamento, as votações no plenário da Câmara continuam travadas. A repórter Paula Bittar acompanhou a sessão e traz mais informações.
Mais uma vez, a falta de acordo em torno de dois temas, a medida provisória do auxílio emergencial e a comissão mista de orçamento, fez com que os trabalhos do plenário da Câmara fossem encerrados nesta terça-feira sem que nada fosse votado. Desta vez, a casa não atingiu o número mínimo de presença de 257 deputados para que as votações tivessem início. Isso acontece muitas vezes quando um grupo de deputados não registra a própria presença, justamente para evitar as análises como forma de protesto. No caso, a oposição protestava contra a não inclusão na pauta da medida provisória 1000, que prorroga o auxílio emergencial por causa da pandemia até dezembro, mas na metade do valor, ou seja, R$ 300. Deputados e senadores apresentaram 262 emendas, várias delas com o objetivo de retomar os R$ 600 de auxílio e vem cobrando que a proposta seja pautada em plenário, para que essas emendas sejam votadas a tempo de, se o aumento no auxílio for aprovado, o pagamento chegar aos trabalhadores. O líder do PSB, deputado Alessandro Molon, do Rio de Janeiro, é autor de uma dessas emendas.
Os trabalhadores informais, os autônomos, as pessoas que não têm carteira assinada, os desempregados, é tanta gente precisando do auxílio de R$ 600 que nós da oposição nos recusamos a ficar de braços cruzados olhando a desgraça do povo brasileiro. Por isso nós estamos na luta. Estamos na luta na Câmara, obstruindo a sessão para dizer: nós não aceitaremos que essa medida provisória não seja votada, porque é através da votação dela que nós poderemos repor o valor do auxílio emergencial para R$ 600.
Por outro lado, o deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, defendeu investimentos públicos com responsabilidade fiscal de não tirar o país ilusoriamente da crise, com um pico de crescimento e com um aprofundamento ainda maior da miséria e da desigualdade no médio e longo prazos. Com relação ao motivo que levou outros partidos, como o próprio PL, o Avante, o PP e o PSD, à obstrução, ou seja, às disputas na instalação da Comissão Mista de Orçamento, o deputado defendeu que os líderes resolvam a questão o quanto antes.
Nós estamos vivendo uma realidade inusitada. Nós tínhamos hoje na pauta duas medidas provisórias e um projeto de lei, as três matérias de interesse do governo e a obstrução realizada por parte da bancada do governo. Eu espero que os líderes tenham capacidade de diálogo, superem essa crise decorrente da falta de definição em relação à Comissão Mista de Orçamento, cheguem a um acordo na CMO, porque o Brasil não pode ficar paralisado porque os líderes da Câmara resolveram disputar um espaço que é um espaço importante, mas que não é um espaço que justifique a paralisação do país.
O deputado general Girão, do PSL do Rio Grande do Norte, criticou a obstrução.
Mas não é possível que a casa fique parada, paralisada, não vota nada de interesse do país em função de interesses individuais ou até mesmo partidários que não possam chegar a um consenso. Eu não acredito nisso daí, eu não estou acreditando que a gente está vivenciando um período desse. Vamos completar quase um mês sem uma sessão plenária, sem nenhuma aprovação.
Estavam na pauta desta terça duas medidas provisórias. Uma delas dá crédito presumido para estimular bancos a emprestarem dinheiro a micro, pequenas e médias empresas que tiveram receita bruta de até R$ 300 milhões em 2019. A outra autoriza o INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, a prorrogar até 28 de julho de 2023 27 contratos de pessoal por tempo determinado. Também estava pautado o projeto que libera progressivamente o uso de navios estrangeiros na navegação entre portos nacionais, sem a obrigação de contratar a construção de embarcações em estaleiros brasileiros. Os deputados farão nova tentativa de votar essas propostas na próxima terça-feira. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
O pedido de inclusão da medida provisória que trata do auxílio emergencial na pauta dominou os debates em plenário. Padre João, do PT de Minas Gerais, insiste que a Câmara coloque em votação a MP 1000 para possibilitar a manutenção do benefício em R$ 600 e não R$ 300, como quer o governo.
Padre João argumenta que o custo de vida aumentou e muitas pessoas ficaram desempregadas. Por isso, ele afirma que é essencial manter o valor do auxílio. O deputado defende ainda que o governo federal mantenha o período de calamidade pública até depois do carnaval, para manter o isolamento social e controlar a doença.
Nilton Tato, do PT de São Paulo, também cobra que a Câmara paute com urgência a medida provisória 1000. Ele argumenta que, com a situação agravada pela pandemia e pelas reformas econômicas neoliberais, milhões de brasileiros dependem do benefício para sobreviver.
Nilton Tato ainda expressa solidariedade a Márcio Astrini, secretário executivo do Observatório do Clima, que, segundo o deputado, está sendo perseguido pela Advocacia Geral da União por denunciar a má gestão do governo Bolsonaro, que resulta na degradação ambiental.
Camilo Capiberibe, do PSB do Amapá, também defende o auxílio emergencial em R$ 600. Ele avalia que o impacto da redução do benefício pelo governo Bolsonaro foi automático. O deputado diz que no primeiro mês de pagamento do auxílio de R$ 300, o índice de desemprego cresceu, em particular no Norte e no Nordeste.
Para Camilo Capiberibe, os desafios de enfrentamento da pandemia estão apenas no início. O congressista informa que apresentou duas emendas à medida provisória. Uma para manter o valor do auxílio em R$ 600, iniciativa também de outros parlamentares, e outra para pagá-lo em 4 parcelas.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, considera uma ousadia a proposta do governo de reduzir o auxílio emergencial de R$ 600 para R$ 300, diante de uma inflação crescente que já se reflete no preço dos alimentos e atinge principalmente a população de baixa renda. A deputada apoia a discussão de uma renda básica permanente que garanta a dignidade dos brasileiros.
Érica Cocai ainda critica Jair Bolsonaro por defender a cloroquina e um vermífugo no tratamento da Covid-19, sem que exista uma comprovação científica da eficácia dos medicamentos. Para a congressista, o presidente mostra descaso com a saúde do povo brasileiro. Ela cita as mais de 150 mil mortes registradas pelo novo coronavírus e o fato de Bolsonaro atuar contra a obrigatoriedade da vacina.
André Janones, do Avante Mineiro, pede desculpas em nome da Câmara dos Deputados pelas dificuldades que o povo brasileiro tem passado durante a pandemia. Ele lamenta que, em vez de estarem preocupados apenas com as medidas de prevenção à Covid-19, os cidadãos tenham de sofrer com a falta de dinheiro e a indefinição quanto ao valor das últimas parcelas do auxílio emergencial.
André Janones defende a manutenção do valor do auxílio em R$ 600, mas demonstra desesperança sobre a possibilidade de votação da medida provisória 1000, que trata do assunto ainda este ano. Ele promete continuar lutando pelos interesses do povo e para que os mais pobres tenham dignidade neste momento de crise econômica.
Jaildo Rocha, do MDB do Maranhão, entende que o ideal seria a manutenção do valor de R$ 600 para as parcelas finais do auxílio emergencial, mas critica a postura da oposição de obstruir a pauta sob o argumento de que o valor de R$ 300 é inadmissível. Segundo ele, não há de onde tirar os recursos para evitar a redução.
Hildo Rocha também critica a postura de alguns governadores em relação à mudança no valor, de R$ 600 para R$ 300. Na visão do congressista, aqueles que criticam a proposta deveriam propor a criação de um auxílio emergencial estadual em vez de culparem o governo Bolsonaro.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e Luciana Vieira. Boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.